Oi, 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 web amigos. Mais um dia, mais um Coquinha Gelada. Mais um Coquinha solo aí, porque essa é a vida que a gente escolheu, né, velho? Hoje aí o Pedro não tá podendo também, então caiu pra mim aí fazer um episódio de última hora aqui. Já passou da hora de postar o episódio, eu ainda tô gravando, mas tudo bem, né? A gente vai indo, que uma hora a gente ajeita esse podcast certinho pra sair tudo sempre no horário, né? Mas, por enquanto, a gente vai levando como dá. Hoje aí, vamos seguir pro assunto, que é Palworld, cara. Aquele jogo aí que lançou, né? Aquele jogo, vocês devem ter ouvido falar, quem tá ouvindo aqui deve ter ouvido falar, porque é um jogo que tá bombando pra caramba. É um jogo que, eu não vou dizer que saiu do nada, né? Porque é um jogo que acho que cerca de 2 anos atrás, mais ou menos assim, saiu o trailer de... aquele announcement trailer dele, né? Então, tipo assim, eu sabia que ele existia, sabia que ele ia sair eventualmente, mas não teve, tipo assim, não teve nenhum comentário de quando ia sair. Acho que não tinha data premeditada nem nada, simplesmente do nada ele lançou aí, né? E é um jogo que tá bombando pra caramba. Pra quem não tá ligado, ele se tornou um dos jogos mais jogados na Steam no momento. Ele passou, tipo assim, os jogos mais comuns, que é tipo Counter-Strike, Dota... tinha mais um que era grande, que eu não lembro, que ele passou também. Mas, tipo assim, ele basicamente tá entre os jogos mais jogados. Ele tá, tipo, no top 3 recentemente, acho que ontem. Ele passou Dota, né? O pico de 24 horas e acho que o pico total também de jogadores no Dota. Então, ele se tornou um jogo extremamente popular, né? E isso só na Steam, né? Levando em conta também que ele tá disponível no Game Pass. Tem muita gente jogando por lá também. Os desenvolvedores estavam comentando, né? Que eles venderam, acho que 4 milhões de cópias em 3 dias, o que é muita coisa. Eles estão vendendo, tipo, 85 mil cópias por hora, então é um sucesso estrondoso, assim, né? Só que aí o jogo recentemente entrou num pouquinho de controvérsia, né? Porque tem uma galera, tem tipo assim, alguns campos de controvérsia. Eu vou cobrir algumas aqui só pra gente falar disso, mas basicamente a primeira, e acho que é a mais pesada aí, é muita gente falando de inteligência artificial, né? Acusando o jogo de ser um jogo feito com inteligência artificial, o que é um, vamos dizer assim, um não, né? Porque aqui e ali aparece alguma coisa, algum filme, alguma série, algum jogo. Teve aquele jogo do Naruto recentemente, pra quem não tá ligado, um jogo aí 3D de Naruto aleatório que usou inteligência artificial pra fazer parte das vozes, né? Então, basicamente, a galera tava olhando que tem, tipo assim, um voice acting muito bom no jogo, e aí, do nada, o voice acting fica uma merda, e os atores que fizeram esse jogo aí, os voice actors que fizeram esse jogo, comentando que eles não se lembram de ter falado dessas frases específicas, ou não se lembram de ter falado desse jeito, e aí a galera, tipo, juntou 2 e 2 junto, assim, e descobriu, né, que basicamente a empresa tava usando inteligência artificial pra cortar custo, pra gerar voz, assim, pro jogo, né? E deu um boicote, bafafão do caramba, né? E, sei lá, hoje em dia, cada vez mais, a galera tá tentando achar um jeito de colocar inteligência artificial no jogo, na série, em tudo que pode pra cortar custos. E a galera tava acusando esse Palworld aí, né? De ter passado por isso, de ter sido feito usando inteligência artificial. Só que, aparentemente, não existe nenhuma prova disso. Muita gente olhou, muita gente pesquisou, né? E o que mais dá a entender que foi o caso é o fato que o criador desse jogo, né? O CEO da empresa que fez esse jogo. Esqueci o nome da empresa agora. Alguma coisa Pers. Tipo, Pocket Pair, se eu não me engano. É, o criador dessa empresa aí, ele é um... tipo, ele é fã de inteligência artificial pra caramba. Então, tipo assim, ele fala muito de inteligência artificial. Ele fala que é o futuro, não sei o quê. Ele fala que, tipo assim, na empresa dele, ele usa pra resolver, tipo, tarefas mínimas, assim, sabe? Então, tipo, tem que fazer algum tipo de correção, tem que responder um e-mail, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele falou que ele usa normalmente inteligência artificial, então acho que a galera meio que pegou isso e extrapolou pra dizer que o jogo foi feito usando isso, né? Ou até mesmo pior, né? Muita gente falando que o jogo foi inteiro feito com inteligência artificial, mas não é verdade, aparentemente não existe prova nenhuma, né? É meio que impossível de saber, porque o jogo, eles podem muito bem, durante o processo de criação do jogo, ter, sabe, jogado no ChatGPT lá ou em qualquer outro, tipo assim, me crie 1000 designs de pokémons que não são pokémons de verdade e pego os melhores aí e criado o jogo, né? Porque o jogo é baseado fortemente em pokémon e, tipo assim, é impossível a gente saber se isso é verdade ou não, né? Mas, tipo assim, não tem nenhuma prova concreta que eles usaram inteligência artificial de verdade, tipo assim, ao ponto deles gerarem modelo 3D ou alguma coisa assim com inteligência artificial, né? Então, tipo assim, é algo que meio que a galera tá caçando, tipo, tá caçando monstros aí no escuro, tipo, não, o jogo fez muito sucesso, não sei o que, não sei o que, e esse cara gosta. Ele é uma pessoa que gosta disso, então ele deve ter usado, a gente tem que boicotar, e simplesmente não funcionou. A segunda controvérsia é esse, é o fato, né, que, tipo assim, o jogo é extremamente, tipo, extremamente baseado em Pokémon. Você olha assim, tem vários Pokémons que você... não vários Pokémon, mas, tipo assim, vários monstros, acho que são paus, que chama o bicho do jogo. Tem vários desses monstrinhos aí que, tipo assim, parecem pra caramba, são extremamente próximos dos designs de Pokémon, né? Então muita gente tá falando, tipo, eles estão plagiando a Nintendo vai processar, não sei o quê. Mas eu acho que não é verdade, né? É simplesmente realmente uma questão de, tipo assim, são monstros fantásticos baseados em animais, né? E por mais que eles estejam super perto de pokémons, assim, é um negócio que, tipo assim, é legalmente distinto, vamos dizer. Você não, a Nintendo não tem não segura o conceito de, tipo, um lobo de fogo, sabe? Tipo assim, um urso elétrico, algo assim. Então, que, tipo, um animal com algum design fantástico pra se transformar numa criatura diferenciada. Tipo assim, eles não são donos desse conceito, né? Dessa ideia pra gerar Pokémon, né? Então, tipo assim, eles podem ser dono do Pokémon específico, mas por mais que o seu design seja parecido, contanto que ele não seja, tipo assim, tipo assim, eu tô falando do que eu entendo, né? E do que eu vejo na internet, né? Eu talvez possa estar completamente errado sobre lei de copyright aí. Mas, tipo assim, contanto que você não esteja infringindo diretamente, sabe? Não seja, tipo, praticamente idêntico. Tipo assim, não, é o Pikachu, só que com um olho a mais, tá ligado? Contanto que não seja isso, você tá seguro. Especialmente porque, como eu falei, esse jogo aí, o trailer dele saiu 3 anos atrás, se eu não me engano, e mostrou, tipo, praticamente todos os designs que tem no jogo hoje, já mostrou nesse trailer. Então, se a Nintendo fosse processar, eles já poderiam ter processado há muito tempo. Então, acho que não é algo que vai acontecer, né? Sem falar, porque, tipo assim, a gente fala do sucesso desse Power Word aí, 4 milhões de cópias, não sei o quê, bababá, mas você olha, tipo, cada Pokémon novo que lança aí explode de vender, saca? Vende, tipo, saca, dezenas de milhões de cópias, assim, bate recorde atrás de recorde. Mesmo, especialmente a gente, que eu falo a gente, tipo assim, a gente que é mais velho, né? Pessoal que já tem seus 30 anos, jogou vários Pokémons, assim. Você olha e fala, putz, esses Pokémon tão batidos já, esses novos não é igual aos antigos, né? Ou, tipo assim, o problema é que é igual aos antigos e, tipo, não tem mais novidade, não tem mais razão pra jogar, né? Mas a forma ainda tá forte, porque, como eu falei, cada jogo que lança, os caras tão batendo recorde atrás de recorde, tão vendendo pra caramba, né? Então, tipo assim, eu imagino que a Nintendo não se sente ameaçada por esse jogo, por mais bootleg que seja, né? Tipo assim, isso me dá caminho pra terceira controvérsia, né? Que é o fato que essa empresa aí, se eu não me engano, é Pocket Pals, eles são literalmente Nintendo bootleg, cara. Se você olhar, e eu fiz isso recentemente, eu dei uma olhada nos jogos que eles criaram, e eles têm, tipo assim, 4 jogos, e desses 4 jogos, o primeiro é esse Power World, que é basicamente um open world Pokémon. Aí o segundo é, tipo, Craft World ou Craftopia, alguma coisa assim, que é literalmente o Legend of Zelda Breath of the Wild lá, só que com outra skin. Então, tipo assim, igual esse jogo é Pokémon legalmente distinto, o Craftopia lá, Craft World, é o Legend of Zelda legalmente distinto. E aí tem o terceiro jogo deles, que é Witch alguma coisa, Witch's Curse, alguma coisa assim, que é basicamente Hollow Knight. E aí eu entendo que não é Nintendo, mas é basicamente, quem jogou Hollow Knight sabe que é um jogo muito bom. É sensacional, recomendo pra caramba. E, tipo assim, é basicamente Hollow Knight com arte diferente, né? Então é uma empresa que eles meio que existem nessa gray area aí, né? Nesse meio de campo onde, tipo assim, a gente copia jogos, mas a gente não tá copiando direto, a gente nunca é, sabe, especificamente, sabe, uma cópia do jogo, a gente nunca usa o nome, sabe, a gente nunca rouba a arte, nada assim, mas a gente vai fazer, tipo, algo muito próximo que a gente sabe que vai fazer algum tipo de sucesso, né? Que, tipo assim, é basicamente, e se eu não me engano, isso é um lema do criador dessa empresa aí, que eu tava vendo no Twitter, só que aí eu não posso, sei lá, garantir a verdadeirice é foda. O quão verdadeiro é essa frase dele, mas ele basicamente, tipo, tem uma frase que tá rolando, que falam que é dele no Twitter, que ele fala que, tipo assim, se ele joga um jogo, ele gosta e ele quer mais e não tem mais esse jogo, ele tá completamente ok em fazer mais esse jogo, né? Então, tipo assim, ele jogou o Breath of the Wild, o 2 lá, que tem um negócio de crafting, não sei o quê. Ele gostou e ele sabe que a Nintendo vai demorar 8 anos pra lançar um novo, ele tá perfeitamente ok de ir lá e fazer um jogo exatamente igual, só que, tipo assim, com a história, a skin diferente. Sabe que ele jogou Pokémon e eu queria um Pokémon open world, não existe. Ele vai lá e faz, tá ligado? Ele jogou Hollow Knight, gostou, sabe? Então, é um cara que ele tá, tipo, meio que na beira, assim, de roubo de propriedade intelectual, mas parece que ele não cruzou essa linha ainda. E é uma estratégia interessante, né? Porque você meio que garante aí que pessoas, pelo menos uma quantidade pequena de pessoas vai gostar, né? E parece que com um Pokémon aí, o Power World, ele acertou um ponto crítico, né? Porque acho que, sei lá, cara, faz 10, 15 anos aí que, sei lá, eu e meus amigos e muita gente na internet fala, tipo, pô, um Pokémon open world, não sei o que, babá, seria algo interessante, né? Um Pokémon pra PC também seria algo muito da hora. Então, tipo assim, ele pegou vários pontos críticos, né? Ele pegou, tipo, o público que não é da Nintendo, o público que não quer ter um Switch, que é tipo, tem Pokémon, tem PC, tem outra coisa, eles vão poder jogar esse jogo que é meio que Pokémon, tá ligado? A galera que quer um Pokémon Open World vai poder jogar um meio que Pokémon Open World. A galera que gosta de survival, de Minecraft, essas coisas, porque o jogo é isso, é basicamente Rust com Pokémons. Então, tipo assim, ele acertou vários pontos, né? E parece que essa estratégia dele finalmente pagou aí e ele tá conseguindo o sucesso que ele queria. Então, por mais que o jogo seja controverso, né? Acho que não vai acontecer nada, ele tá fazendo muito sucesso, é aquela coisa, né? Tipo, no final do dia, quando é divertido, quando é interessante, quando cativa as pessoas, pode ter um monte de controvérsia atrás, que a galera acaba, tipo, não se importando tanto assim. Mas é basicamente isso aí. Não sei se vocês jogaram o jogo, eu provavelmente vou jogar eventualmente aí, se eu tiver tempo um dia, que eu ainda tô, acredito, se quiser, terminando Baldur's Gate. Mas parece algo interessante, parece algo divertido, e é, tipo, nessa área aí de crafting que eu gosto bastante, a adição de Pokémon pode ser algo interessante. Mas é isso aí, cara. Pra quem tá no podcast, muito obrigado. Pra quem tá no YouTube, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda muita gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu e falou!